Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Vamos ouvir o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Os Hititas, uma civilização de montanha. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre o autor, professor Dr. António Augusto Tavares, e a professora Dra. Maria José Ferro, da Universidade Aberta.
Na nossa última conversa falámos de Ébola e falámos de Ébola como uma civilização periférica em relação à Mesopotâmia. No entanto, outras civilizações periféricas existiram nesta região da Ásia Menor, nomeadamente a civilização hitita, que nós conhecemos através das suas relações bélicas e diplomáticas, quer com o Egito, quer com a Mesopotâmia. Senhor professor, que elementos é que nós possuímos para conhecer este povo, os hititas?
Bem, efetivamente, nós conhecemos os hititas principalmente por causa dessas relações em momentos de guerra, no caso da Mesopotâmia e do Egito, mas não só, obviamente. Nós podemos afirmar que, neste momento, conhecemos os hititas por outros motivos, tendo por base fontes muito fidedignas, e conhecemos pela importância que tiveram na história por diversos aspectos. Antes de tudo, para nós, os hititas tem uma importância curiosa neste elenco de civilizações pré-clássicas, porquanto é um caso típico de uma civilização de montanha e não propriamente uma civilização que surgisse num vale fértil, como aconteceu no Nilo, como aconteceu com o vale da Mesopotâmia entre o Eufrates e o Tigre. Sabemos que se trata de uma civilização importante, embora ainda com alguns enigmas, e para nós essa importância advém de diversos fatores. Eu diria que um deles é até este. A Anatólia é realmente uma península onde vários povos da antiguidade são conhecidos e onde eles são mais ou menos, e acontecendo que vários deles são mal estudados e mal trabalhados, o caso dos cários, o caso dos lírios, o caso dos frígios, etc. E os hititas são-nos agora particularmente conhecidos após as escavações alemãs realizadas em Hattusas,
que era a capital,
nas proximidades da atual aldeia turca de Boğaziçi, escavações levadas a efeito a partir de 1907, pelo menos numa fase realmente considerável, porque já antes havia sido escavado o sítio, ao menos de início, e a documentação que ali foi encontrada é verdadeiramente considerável, permitindo-nos ver como era o estado, permitindo-nos ver como era a população, permitindo-nos ver que tipo de escrita usavam, permitindo-nos ver que línguas é que usavam e permitindo-nos ver o requinte da civilização, que, em alguns aspectos, é verdadeiramente digna de apreço. Iria dizer, designadamente, na legislação, recebendo influências do Código de Hammurabi, e, designadamente, em tratados, em acordos com povos, que, de alguma forma, estão no início de uma prática de relações diplomáticas numa história antiga, o que para nós é digno de apreço e de consideração. A minha resposta meteu logo de primeiro muitos elementos que eventualmente poderão ser discriminados e analisados com mais pormenor.
Com mais pormenor, obrigada. Nós encontramos os hititas em contacto com o Egito, inclusive é um príncipe hitita, iria casar com uma princesa do Nilo, não é verdade? Encontramos os hititas também a penetrar no sul da Mesopotâmia. Dá-nos ideia, ou parece-nos, que os hititas acabaram por se expandir territorialmente de tal maneira que se vão encontrar a sul com o Egito e com a Mesopotâmia, no caso concreto da Mesopotâmia, até lá penetraram no sul da Mesopotâmia, não é verdade? O que quer ou poderá parecer-nos que este povo teve ou foi similar no que respeita a um sentido expansionista, quer aos assírios, quer a determinados faraós egípcios. Será que nós poderemos falar no Estado hitita como um império, como falamos no caso dos acádios, dos assírios, dos babilónios, em impérios? Houve, de facto, essa noção no que respeita ao Estado hitita de expansão de poder bélico ou não?
Ora bem, possivelmente não devemos usar essa palavra com a mesma facilidade com que usamos nos casos que referiu. Por isto, quando tratamos de império, nós temos presente a ideia de um poder central forte que se expande territorialmente e que se impõe politicamente. No caso concreto, nós encontraremos mais uma organização estatal, onde obviamente teremos um rei com o seu conselho de anciãos, mas vamos encontrar uma organização que não ultrapassou muito uma espécie de grande confederação de pequenos estados. Ora bem, nessa confederação, nós efetivamente vamos detectar a presença de hititas, sobretudo nas zonas da Mesopotâmia, e com alguma força política e militar a partir do século XVI. Recordemos que o Império Paleobabilónico, que por 1595 caiu, teve naturalmente como causa principal da sua queda esta intervenção dos hititas, embora passasse esse império para as mãos dos cassitas, como eventualmente teríamos dito ou eventualmente não. A partir daí, realmente nós vemos estes hititas presentes e a terem os seus contactos diretos com o reino de Mitanni, preponderante, mas que em dado momento ficou a ser apenas um protetorado deles hititas. É precisamente nesta fase, vamos a situar-nos no século XIV a.C., que nós entramos numa situação curiosa, porque vemos de um lado a presença na Mesopotâmia da força egípcia através de Tutmosis III e de outros faraós, e vemos, nas zonas da Mesopotâmia, uma força grande que é exatamente a dos hititas. E emerge, de facto, como principal soberano entre os hititas nesta época, o rei Supiluliuma, e isso permite-me responder a uma questão que apareceu aí de primeiro na sua extensa pergunta. Este Supiluliuma, que efetivamente tem tal força que o rei egípcio o trata de igual para igual. E, de facto, uma viúva egípcia, a viúva de Tutankhamon, em dado momento, por razões talvez mais políticas do que de amor...
Obviamente, eles não se conheciam, não é?
Pede ao rei hitita Supiluliuma que lhe envie um de seus filhos, um dos príncipes da corte hitita, para casar com ele e, de alguma forma, ela se libertar de determinadas peias egípcias. É facto que o rei hitita, perante uma proposta destas, teve algumas hesitações, foi averiguar da seriedade da proposta, verificou que ela era mesmo séria e mandou-lhe um príncipe que, infelizmente, não chegou a desposar a jovem e linda viúva do faraó Tutankhamon, porque foi assassinado. Foi assassinado antes de chegar ao Egito. E assim, nós vimos que realmente a história do Egito se alterou no sentido de que quem veio a casar com a viúva foi o velho sumo sacerdote Hai, que sucederia no trono a Tutankhamon como faraó. Bem, mas isto é um dos episódios que revela como os hititas se impuseram de tal forma que o grande rei tal como se intitulava a si próprio o soberano hitita, podia tratar de igual para igual com o faraó. Poderíamos dar-nos conta desta importância numa outra situação, do meu ponto de vista, extremamente curiosa, que é aquela que se verifica tempo após, portanto, pelo século XIII ainda antes de Cristo, na guerra, no combate que se travou em Kadesh, entre um rei hitita e Ramsés II do Egito. Reconhecemos como foi uma batalha curiosa, importante, eventualmente as mais importantes pelas suas consequências na história da Antiguidade Oriental, e reconhecemos que após essa guerra, esse combate, essa batalha de resultados mais ou menos indecisos e indefinidos, nós verificamos que tempo após, o rei sucessor do hitita, o rei que travou essa batalha foi Muatali, o seu sucessor foi o irmão Atuzil III, e este veio a estabelecer um acordo com Ramsés II, pelo ano 1278, no ano 21º do reinado de Ramsés II, estabelecer um acordo que ficou exerado na língua diplomática da época, que era o acádico, traduzido para egípcio, um acordo que representa, efetivamente, algo de maturidade nas relações internacionais e representa também um marco miliário nesta história das relações internacionais da Antiguidade. Esse tratado, que nos é agora conhecido na versão egípcia e na língua acádica, mostra como os dois soberanos decidem, doravante, viver em paz, ajudarem-se mutuamente em caso de ataques, defenderem um outro as suas fronteiras, inclusivamente a estabelecer o princípio da extradição daqueles criminosos que chegavam a um país, mas que eram de outro, que efetivamente fossem entregues àquele, se assim lhe pedisse, etc. Trata-se de um tratado diplomático que mostra a importância entre duas forças da época, estamos, portanto, no século XIII a.C.
O facto de existir esse tratado diplomático e essa maturidade política poder-nos-á pensar que estaria subjacente a essa prática já um pensamento jurídico bastante avançado. Será, ainda há bocado o professor falou também da parte legislativa que nos é conhecida nos achados e pelos achados hititas, será que nós poderemos comparar todo esse corpo legislativo com o mesopotâmico ou há uma certa autonomia dos códigos hititas em relação aos códigos do direito mesopotâmico?
Efetivamente, há uma grande autonomia, o que não quer dizer que não haja certissimamente influências, no caso concreto do Código de Hammurabi, nas duas grandes compilações de leis que vamos encontrar precisamente em Hattusas. Nessas duas compilações de leis, reconhecemos que, de facto, é um Estado que se rege pelo direito e que tem tradições antigas, iríamos a dizer, marcadas por alguma democracia. Eu vou explicar. O rei hitita fazia-se acompanhar na corte de um conselho de anciãos, o Pancus, aos quais ele era obrigado a consultar, ou os quais era obrigado a consultar, nas suas grandes decisões. E naquelas localidades, fora propriamente da Anatólia, naquelas localidades onde havia grandes núcleos de hititas, pois haveria o governador que também se fazia acompanhar de um conselho de anciãos que tomavam as decisões. Os anciãos que representavam o povo. Há um caso extremamente curioso que nós podemos encontrar na Bíblia, no Gênesis, a propósito da compra de uma caverna em Hebrom, a caverna de Macpela, pelo patriarca Abraão, quando, chegando ali, pretendeu encontrar um local para uma sepultura honrosa da esposa que havia falecido, da Sara. Ele pretende comprar essa caverna. E em vez de ser o proprietário do terreno, que era um filho de Et, portanto um hitita, e nós devemos estar pelo século XVIII a.C., século XVII, eventualmente, ele, em vez de tratar diretamente com o proprietário, vai tratar o problema com esse conselho de anciãos, representante do povo, para poder decidir, e só depois disso é que o proprietário tinha a sua interferência direta. Ora bem, isto significa que, de facto, nós estamos em presença de um certo sentir da voz do povo que tinha de ser auscultado por quem era o chefe supremo, o rei ou o governador. Na legislação, nós vemos realmente isto, na legislação hitita, o que é verdadeiramente significativo. Poderemos dizer que não é apenas este elemento que representa uma grande maturidade deste povo, nos aspectos jurídicos, se quisermos, mas também na própria cultura, nos próprios poemas, noutros elementos de valor literário, onde podemos detectar influências curiosas da Mesopotâmia, civilizações da Mesopotâmia, e também poderemos detectar elementos de outras proveniências. Isto é, os hititas aparecem-nos como uma chave curiosa de ligação dessas civilizações com a Anatólia e não só. Por outro lado, nós damos-nos conta de que também eles, por sua vez, exerceram influências designadamente no Ocidente. Recordemos o caso do deus Apolo, o deus dos gregos. Era o Apolum, um deus que defendia os troianos contra os aqueus. Este deus Apolum, por conseguinte, da zona de Troia, das zonas da Anatólia, passa realmente para os gregos. Mas outros elementos nos mostram este relacionamento. Também é verdade que detectamos elementos de proveniência da Mesopotâmia, designadamente divindades astrais. O caso do deus Sol, do deus Lua, etc., que tem uma origem nos deuses astrais da Mesopotâmia. É por isso que nós dizemos que esta civilização hitita, de uma população relativamente heterogénea, onde encontramos tribos nativas de Hatti, com indo-europeus que se lhe vieram juntar, uma população heterogénea, mas que de alguma forma não é marginal nas civilizações pré-clássicas, insere-se nas outras nós conhecidas e, por outro lado, tem uma incidência curiosa no futuro. É, de alguma forma, chave para bem entendermos outras civilizações cuevas.
Professor, de facto, quando nós falamos da civilização hitita e quando falamos do rei e do conselho de anciãos, vem-me à memória talvez uma tentação de saber em que medida é que o rei hitita estava relacionado com a própria divindade. Nós sabemos que o faraó era o deus vivo, os reis assírios e babilónios estavam relacionados com a divindade, inclusive era o deus que fazia a guerra, que conduzia a guerra. E os hititas? O rei hitita tinha alguma relação com a divindade? Era divinizado? Não era? Como é que se passava? Como é que era a monarquia hitita, se é possível nós sabermos?
Bem, quanto a esse ponto, nós sabemos que o rei hitita não era divinizado, embora o fosse depois da morte, mas que tinha como função primordial o exercício das funções sagradas. De tal forma que há casos em que ele tinha de interromper a guerra, as operações bélicas em que estava envolvido, para ir prestar o seu culto aos deuses. Não era apenas a Teshub, deus da tempestade, mas a outras divindades. E da importância que eles atribuíam a estas divindades e a outras, e a importância que tinha o rei no culto, podemos concluir pelo facto de, nas ruínas de Atussas, encontrarmos cinco grandes templos. E foi exatamente um desses templos que se encontrou o arsenal de documentação que depois viria a ser estudada e ainda está a ser estudada após as escavações que há pouco referi, levadas a efeito pelos alemães, por Winkler.
A escrita hitita é cuneiforme como a Mesopotâmia ou é uma escrita diferente?
Desculpe-me. A escrita hitita é cuneiforme, no que representa, por conseguinte, influências vindas da Mesopotâmia, e há também uma escrita que é hieroglífica. O que é interessante é que a escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica estão ao serviço de línguas indo-europeias e línguas que não são indo-europeias. O facto é para nós digno de registro, porque ao estudarem-se estes documentos, verifica-se que há ali muitas palavras que são de raiz indo-europeia. Isto leva-nos a ver também que, pelos fins do terceiro milénio, no terceiro milénio, sem dizermos fins, se estabeleceram ali povos de indo-europeus e nós vemos, nomeadamente, na Batalha de Orontes, de que há bocado falámos, onde vários desses povos eram indo-europeus, que depois acabaram por ir atacar o Egito nas costas.
Exato. Como é que se pode explicar que uma civilização tão importante como esta tenha desaparecido? Ou pouca, praticamente pouca memória nos resta dela, a não ser a Atussa?
Sim, de facto. Em boa parte desapareceu, mas não tanto assim. O Império, se podemos chamar-lhe Império, o Estado Hitita, desapareceu fundamentalmente com o crescimento dos assírios e desapareceu, pois, a partir daí, mas ficaram as cidades neo-hititas que tiveram alguma preponderância no Oriente, recordemos o caso de Carquemish e outras. Portanto, o desaparecimento foi progressivo, foi lento, é um desaparecimento, digamos, a nível político, mas não um desaparecimento total a nível da cultura, porque essa perpassa sempre de geração em geração, embora nós lhe possamos não lhe detectar com nitidez o rastro.
Portanto, nós poderemos pensar que esta civilização hitita vai permanecer na zona da Anatólia e provavelmente depois irá marcar os gregos, quando os gregos se vão fixar nessa região, como ainda há bocado falou do deus Apolo, por exemplo, ou até da própria ligação quando os aqueus vão combater os troianos, ou não.
Um rico tema para um outro áudio, se nós pudermos. Agora creio que o tempo não nos permite.
Muito obrigada.
Apresentámos o programa produzido em 1995, Os Hititas, uma civilização de montanha da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.